DW. Jornal da Manhã.
Neste jornal, vamos conferir as primeiras projeções das eleições presidenciais nos Estados Unidos de América. Apoiantes de Trump e Biden já cantam vitória. Na Guiné-Bissau, o alegado acordo para a exploração do petróleo gera polêmica no país, isto numa altura em que o Presidente da República fez nomeação histórica.
O senhor Soares Sambu, nomeado Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Coordenador para a Área Económica.
Na província moçambicana de Inhambane, alunos estão com medo de regressar às salas de aulas no contexto de Covid-19.
O novo figurino do ensino reduziu algumas disciplinas.
Sejam bem-vindos a esta edição matinal de quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020, com Brahma Darami. Bom dia, já vamos conferir neste jornal a polémica e histórica nomeação do vice-primeiro-ministro na Guiné-Bissau e a alegada assinatura do acordo para a exploração do petróleo na zona conjunta com o Senegal. Mas, para já, todas as baterias estão viradas para as primeiras projeções das renhidas eleições presidenciais norte-americanas disputadas entre Donald Trump e Joe Biden. Urnas já fecharam em quase todos os estados e estão a sair os primeiros resultados. Rumamos até ao estado da Geórgia, na cidade de Atlanta, ao encontro do jornalista guineense Umaru Jau, que trabalha para a CNN, onde se encontra neste preciso momento a acompanhar minuto a minuto a contagem dos votos. Umaru Jau, a minha primeira pergunta é: como é que vão as eleições e quem está a liderar neste momento a contagem dos votos?
Muito rapidamente, quem está a liderar é o candidato pelo Partido Democrata, o antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele está a liderar a contagem dos votos. Mas lembra que isto se trata apenas de uma projeção eleitoral. De acordo com os órgãos de comunicação aqui nos Estados Unidos, e a CNN incluído, Joe Biden lidera neste momento. Mas, senhor jornalista, ainda falta muito tempo para sabermos, de facto, quem será o próximo presidente dos Estados Unidos da América.
Os resultados serão conhecidos ainda hoje? É possível?
É muito provável que conheçamos os resultados nas próximas 3 horas. Aqui está quase meia-noite nos Estados Unidos, daqui a 1 hora vamos conhecer algumas urnas no estado de Hawaii vão fechar e 1 hora mais tarde um outro estado, o Alaska, também vai terminar o processo de votação. Mas o processo da contagem está a decorrer com normalidade. É bom saber que há pessoas que votaram no dia da votação, que é terça-feira, e há outras pessoas que votaram por correspondência e ainda há outras que votaram através de um processo antecipado. Portanto, há muitos votos pendentes. Mas é provável que, assim que soubermos os resultados num estado conhecido como o Muro Azul, que é o Pennsylvania, o Wisconsin e Michigan, vamos ter uma melhor ideia de quem será o próximo presidente dos Estados Unidos.
Ainda há esse receio de violência pós-eleitoral?
Havia esse receio. Pela primeira vez nos 20 e tal anos que eu tenho estado nos Estados Unidos, nunca se verificou um receio tão grande como agora nestas eleições de 2020. Mas todas as medidas de segurança estão garantidas e é bem provável que, de facto, não haja violência nenhuma. Mas é muito cedo ainda para poder matar a previsão, porque tudo dependerá da forma como os eleitores vão, de facto, encarar uma eventualidade de uma vitória ou uma eventualidade de uma derrota eleitoral.
Jornalista Umaru Jau, a partir da CNN, na sede da Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América. Refira-se que o candidato que atingir 270 delegados no colégio eleitoral vence as eleições norte-americanas.
DW, do centro da Europa, para si.
Na Guiné-Bissau, o Presidente da República surpreendeu os guineenses ontem à noite ao nomear Soares Sambu como vice-primeiro-ministro. um cargo que não existe na orgânica do atual governo, liderado por Nuno Gomes Nabian. A nomeação está a ser fortemente contestada pelos opositores do chefe de Estado, que falam em violação grosseira da Constituição e acusam Umaro Sissoko Embalo de estar a implementar o sistema presidencialismo na Guiné-Bissau. O jurista e analista político Luís Petit referiu há pouco à DW África que é um ato inconstitucional.
É inconstitucional para já, exatamente, independentemente de não ter consultado o primeiro-ministro, mas esta figura de vice-primeiro-ministro não existe na nossa Constituição. É bom saber que realmente nós estamos num sistema semipresidencialista. O governo não é do Presidente da República e pelo que o Presidente da República não pode tomar a iniciativa de nomear um membro do governo sem que tenha consultado o primeiro-ministro. Então isto mostra claramente que o Presidente da República está a assumir as funções além daquilo que a lei lhe confere.
Entretanto, num outro decreto, também enviado à DW África, o presidente guineense exonera do cargo de ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Mamadou Serifu Diakité, que era também porta-voz do governo. Entretanto, outro assunto a assombrar a presidência de Sissoko Embalo tem a ver com a alegada assinatura de acordo para a exploração do petróleo na zona conjunta com o Senegal. O acordo terá sido assinado sem o conhecimento do Parlamento e nem do governo. E em Cuba dançou, os guineenses souberam do acordo através do Senegal.
O ministro da Economia do Senegal, Amadou Ott, admitiu no final da sua visita de trabalho a Bissau, a 21 de outubro, a existência de um acordo de exploração petrolífera assinado entre os chefes de Estado dos dois países. Desde que surgiram essas declarações, várias vozes críticas de cidadãos comuns e das figuras públicas levantaram-se e fazem vários questionamentos sobre a situação, que até agora não obteve qualquer esclarecimento da Presidência da República da Guiné-Bissau e nem do governo guineense. Justino Sá, coordenador da ONG No Recursos, que tem lutado contra a exploração irracional dos recursos naturais, espera um esclarecimento.
Se for assinado pelo presidente, cabe ele, o presidente, informar o povo, quais são os mecanismos, quais são as condições de qual ele chegou para assinar esse acordo.
A Zona Económica Marítima Conjunta da Guiné-Bissau com o Senegal, constituída em 1993, tem cerca de 25 km² e o anterior acordo entre os dois países prevê receitas futuras da exploração do petróleo em 15% para a Guiné-Bissau e 85% para o Senegal. Mas o documento foi denunciado em 2016 pelo então Presidente da República da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, que exigia a renegociação do acordo. Para Justino Sá, a Guiné-Bissau não está preparada para a exploração petrolífera.
Eu, no lugar do Presidente, eu estaria a negociar agora, não assinar o acordo. Se for criar as condições para a exploração, a Guiné-Bissau não está em condições para acompanhar aquela exploração.
A DW África tentou, sem sucesso, obter reações das autoridades que ainda continuam em silêncio. Sabe-se, entretanto, que há uma reunião agendada para esta quarta-feira entre o presidente Umaro Sissoko Embalo, o primeiro-ministro Nuno Nabian, o ministro do Interior, a diretora nacional da Polícia Judiciária e o comandante-geral da Guarda Nacional. O encontro, cujo tema não foi divulgado, acontece num período em que o governo também recebe muitas críticas pela abertura da possibilidade de abate de algumas espécies de árvores na Guiné-Bissau. E ainda sobre a alegada assinatura do acordo entre os presidentes da Guiné-Bissau e do Senegal, o jornalista Sabino Santos defende o esclarecimento do caso, independentemente de ser verdade ou não.
E neste caso, urge, na minha opinião, que essa questão seja publicamente esclarecida, independentemente de corresponder à verdade ou não.
Ouvido pela DW África, o jurista François Dias diz ter dúvidas se realmente houve a assinatura do acordo.
Lembre-se que o Presidente da República é o representante do Estado da Guiné-Bissau no exterior. Ao todo o acordo tem que vincular o Estado em si da Guiné-Bissau. Este acordo tem que ser assinado pelo Presidente da República.
De Bissau para a DW África. Yankuba dançou.
E perante todo este imbróglio que envolve a nomeação do vice-primeiro-ministro à margem da orgânica do governo da Constituição e também esta situação do acordo com o Senegal, perguntamos no Facebook o que acha da atuação do presidente da Guiné-Bissau. O Sumani Camará diz que é algo inédito e inconstitucional a nomeação do vice-primeiro-ministro na Guiné-Bissau. Zinho Gomes comenta que a designação é apenas formal, porque o ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares é automaticamente a segunda figura do governo depois do primeiro-ministro. Para Seni Jassi, a figura do vice-primeiro-ministro não existe na Constituição da Guiné-Bissau e esta nomeação é inconstitucional. No direito público, não se pode inventar, escreve Jassi. Ainda pode participar no debate no Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Parlamento moçambicano discute hoje, na quinta-feira, o Orçamento de Estado ratificativo para 2020, motivado pelo impacto da pandemia de Covid-19 e de conflitos militares no centro e norte do país. As contas têm de ser corrigidas porque as receitas do Estado deverão cair de 2,7 mil milhões de euros para 2,4 mil milhões, enquanto a despesa pública deverá crescer de 4 mil milhões para 4,3 mil milhões de euros, explica o documento. O presidente da República, Filipe Nyusi, procede esta quarta-feira ao lançamento da primeira pedra para a construção do novo edifício sede do Conselho Constitucional de Moçambique, na capital do país, em Maputo. Em Angola, a Assembleia Nacional vota hoje a lei que aprova o Código Penal Angolano. O diploma já foi votado, mas voltou ao Parlamento depois do veto do presidente de Angola. João Lourenço solicitou a reapreciação do texto final, alegando que está desfocado com o novo paradigma do país e pediu a revisão dos artigos relacionados com crimes cometidos no exercício das funções. Ainda de Angola, dou-lhe conta que o antigo diretor da Rádio Nacional, no CUNENE, Conceição Bartolomeu Caetano, foi condenado nesta terça-feira a 2 anos e 8 meses de prisão. Bartolomeu, detido desde maio deste ano, responde pelos crimes de peculato e prevaricação praticados entre 2014 e abril de 2020. A intervenção cirúrgica ao presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, realizada no Hospital Militar em Lisboa, decorreu com sucesso, devendo o chefe de Estado são-tomense regressar ao país no próximo dia 13, indica fonte da presidência. Evaristo Carvalho encontra-se em Lisboa desde o dia 4 de outubro. O economista guineense Carlos Lopes considera que a África está a ser estigmatizada pela forma como está a gerir as suas dívidas públicas no momento em que mais precisa de financiamento. Carlos Lopes acrescenta que a grande dificuldade de acesso ao financiamento, que para as economias africanas está a preços proibitivos, isso vai ser combinado com a fuga de investimento, porque muitos investidores estão com medo do que vai acontecer em África.
DW África. Deutsche Welle.
Os pais encarregados de educação não deixam que os seus educandos regressem às salas de aula, mesmo depois da reabertura das escolas desde finais de outubro na província moçambicana de Inhambane. Os encarregados dizem que têm medo de deixar os seus filhos expostos ao novo coronavírus e pedem a anulação do ano letivo. É isso que dá conta o nosso correspondente Luciano da Conceição, a partir de Inhambane.
Os alunos do 10º ano retornaram às aulas na segunda quinzena de outubro e os do 7º ano regressaram à escola nesta primeira semana de novembro em todo o território nacional. No entanto, na província de Inhambane, dos cerca de 24 mil alunos da 10ª classe, apenas 6 mil voltaram às escolas. E o cenário é ainda pior quando se olha para a situação da 7ª classe, quase nenhuma das mais de 800 escolas da província está em condições para a retoma das aulas. Maria Ernesto Cambula, substituta do diretor distrital da educação na cidade da Machiche, disse à DW que se nota a ausência dos alunos nas salas de aulas, mas explica o seguinte.
O novo figurino do ensino reduziu algumas disciplinas e estes alunos da área C são estes vezes que agravam este número de ausentes.
A decisão da retoma das aulas nas escolas que não reúnem nenhuma condição de saneamento e higiene, incluindo a falta de água para lavagem das mãos, não agradou aos pais e encarregados de educação em Nhambane. Catarina Abílio tem filhos que frequentam a 7ª e 10ª classe no distrito de Morumbene e afirma que tem medo de deixar seus educandos voltarem à escola, porque podem estar sujeitos à contaminação pelo novo coronavírus, visto que as escolas não têm água para lavagem das mãos.
Por causa de doença mesmo. Bem, aquela idade aí de 10, 15 anos, vão brincar ali, vai pegar o outro, não tem água de lavar as mãos. Minhas crianças não vão. Tem medo. Nem para você sair de casa, primeiro peça mil vezes.
O setor da educação está a fazer um trabalho de mobilização junto aos pais para que deixem os filhos voltarem às aulas. Mas Paulo Savanguane, outro encarregado de educação em Nhambane, revela a sua indignação face à decisão do governo, porque, por exemplo, os alunos da 7ª classe podem não saber as medidas de prevenção à Covid-19.
Estou indignado, na verdade, porque tenho irmãos que estão mesmo nesse nível de 7ª classe. Tu achas que 7ª classe estará na altura de prevenir? Mas bem, o governo é que manda.
Sandra Gulamo, uma aluna que estuda na zona rural, aponta o governo está a preparar apenas as escolas localizadas nos centros urbanos. Por isso, a estudante sugere que o setor da educação anule o ano letivo.
O nosso governo só está a olhar para a cidade, não olha para o campo, para ter algum problema sério. Eu prefiro as crianças perderem o ano, mas se ganhar a vida, porque a vida não se compra.
Fernando Josia, um dos encarregados, também afirma que anular o ano letivo seria a solução e até hoje ainda não mandou os filhos regressarem às aulas.
Vale a pena, recomeçamos no próximo ano, acho melhor, sim. Não é fácil controlar as crianças. Vamos ver que ao entrar as crianças, também é sem máscara, ou é sério com uma máscara de outra criança.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Passamos agora para plano internacional.
DW Notícias.
O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, ordenou hoje aos militares que enfrentem um governo regional, alegando que este foi responsável por um ataque a uma base militar durante a noite. Citado numa nota divulgada pelo seu gabinete, Abiy Ahmed falou em meses de provocação e incitamento e afirmou que a última linha vermelha foi cruzada. Entre 6 a 11 professores foram sequestradas hoje quando estavam numa escola a oeste de Camarões, uma das regiões que tem sido palco de ataques entre o exército camaronês e grupos separatistas que querem criar um Estado livre. Os Estados Unidos da América vão renunciar oficialmente, seja qual for o resultado das eleições presidenciais, ao Acordo Climático de Paris. Mas uma vitória do candidato democrata Joe Biden vai significar que a América vai continuar a cumprir o acordo. O grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou hoje o ataque armado ocorrido na segunda-feira em Viena e que provocou 4 vítimas mortais e 22 feridos, num comunicado publicado nas suas páginas nas redes sociais. No plano desportivo, destaque vai para a goleada das equipas alemãs na noite de ontem na Liga dos Campeões, jogos da terceira jornada da fase de grupos. Borussia Mönchengladbach venceu por 6-0 Shakhtar Donetsk da Rússia. Bayern Munique deu 6-2 RB Salzburg. Futebol Clube do Porto venceu também por 3-0 Marselha. Liverpool goleou por 5-0 Atalanta e Real Madrid ganhou por 3-2 a Inter de Milão. Hoje, Dortmund defronta a equipa de Bruges da Bélgica e RB Leipzig recebe em casa o Paris Saint-Germain. Há ainda um Barcelona-Dinamo de Kiev.
DW, espaço do ouvinte.
Sobre a nomeação do vice-primeiro-ministro na Guiné-Bissau, o tema que está em destaque no Facebook da DW África, Lafou Baldé comenta que é mau porque é uma violação à Constituição. Isto não está previsto na lei magna do país, escreve Lafou Baldé. Napoleão Oliveira diz que essas nomeações, tanto do vice-primeiro-ministro e outras que o presidente tem vindo a fazer, vêm na desconfiança entre a presidência da República e a Primatura da Guiné-Bissau. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado. Notícias em constante atualização em dw.com/português, também no Facebook da DW África. Não se esqueça que pode acompanhar o resultado das eleições na América também na nossa página. Bom dia, um abraço.